estudar um pouquinho sobre as duas asas que fazem a gente voar. Então a Kabbalah, o Zohar fala que nós precisamos, para ter equilíbrio e para conseguir se elevar, nós precisamos ter Ahavat Hashem e Yirat Hashem, amor e reverência. E esse Mamar vai explicar o que é mais elevado e qual é o processo para chegar. É interessante que o ápice da Tefilah é o Shema Yisrael, pela Kabbalah. Pela Kabbalah, porque a Amidah seria mais ou menos pedir o que todas as minhas necessidades básicas. Enquanto que o Shema Yisrael, uma declaração de completa anulação para Hashem. Na verdade, a Amidah é um passo a mais. Tudo bem, você quer, já vai para. Não, é sério, é bem interessante. Porque por um lado você tem amor a Hashem, por outro lado você tem reverência. Tem que tomar cuidado que não é medo, não é temor, não é reverência. Tem que ter os dois, você tem que ter essas duas vertentes para
Temor não é
equilibrar.
medo, na verdade, né?
Temor não é medo. Só que já que as pessoas
Olha, eu
não
tô morto
entendem
de medo,
direito,
sabe?
aí eu prefiro falar reverência. Então nós temos o Zohar, ele fala que você tem amor e temor. Qual que é a ordem correta? Vamos pensar. Estamos agora no momento de falar de casamento. Então, o que une um casal? É o amor ou é o temor? Quando a gente fala temor, não é medo. Normalmente, temor é um respeito máximo. Se um casamento ele é baseado apenas no amor, é perigoso. Porque o amor, primeiro que o amor ele pode crescer ou pode decrescer. Quer dizer, não é crescer, é intensidade. Também existe, às vezes eu não estou afim. Vou dar um exemplo muito simples. Então, vamos dizer que você foi combinado, ou não combinado, mas você lava a louça todo dia por amor. Só que um dia você não está afim de lavar a louça. Ou todo dia você prepara um café da manhã. Mas por algum motivo você está desanimado. O que é mais forte do que o amor? O compromisso. O compromisso, ele é necessário. E mais do que isso. Você precisa também escutar o que o outro quer. Porque quando eu estou focado no amor, quer dizer, eu te amo, então eu quero te agradar, e eu te agrado já do jeito que eu acho que tem que ser te agradar. Às vezes você não, nem para para escutar o outro, o que ele realmente quer. Então, vou te dar um exemplo. A tua esposa pede um chá, você vai lá e traz uma cerveja. Eu quero te agradar, vou te dar uma coisa melhor que o chá, a cerveja. Sim, mas eu pedi o chá. Você quer me agradar, tem que ver o que eu quero, não o que você quer. Então, é um exemplo grosseiro, mas da ideia de amor é eu amo. Respeito é eu escuto. Eu dou espaço para tua vontade.
Quando
Fala.
eu penso em temor, não sei se está errado pensar assim, porque eu acabo fazendo analogia com pessoas e é Deus, né? Mas
Sim.
eu penso, se eu tô numa sala e entra, pô, entra alguém muito bem sucedido em negócios ou alguém, um cientista muito
Sim, sim.
inteligente, eu não tenho medo da pessoa.
Você deu um
Tenho
respeito.
respeito, tipo,
Respeito.
caraca, olha o que ela pensou.
Perfeito. É, exatamente. Isso
Né?
acontece. Muito bom. Então, vamos começar com esse teu exemplo. Qual o primeiro passo para ter um relacionamento? Respeito ou amor? Então, diz a Kabbalah que tudo começa com respeito. E aí vai entrar que tem dois níveis: tem o respeito básico e o respeito máximo, a reverência máxima. Tem o amor pequeno e amor grande. Então, a Kabbalah coloca da seguinte forma: Iratatá, temor inferior; Ahavazuta, amor pequeno; Ahavaraba, amor grande; e Irailá, temor elevado. Então, se você for voltar lá para Tefilá, antes de começar a Tefilá, vamos colocar dentro da Tefilá, que o objetivo é chegar na Amidá, que a Amidá é o temor máximo. Fato é que você fica parado. Não pode falar com ninguém, você está 100%, não pode nem se mexer, você está 100% conectado com a Shem por reverência máxima. É dito que, igual que você está na frente de um rei, quando você está falando com o rei, se você desviar a atenção, é uma coisa gravíssima. Mas, antes de tudo, como que começa a tefilá? Então, dizem nossos sábios que, para você começar a tefilá, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que a Shem é o rei. Em outras palavras, Hashem é grande, Hashem é tudo. E eu sou o ser humano que tenho a reverência e o respeito e vou obedecer. Então é dito que antes de começar a tefilar, tefilar é amor, mas antes de começar a tefilar, é escrito que você tem que pensar na grandeza de Hashem e na pequenez do homem. Isso é a introdução para tefilar. Aí começa o desenvolvimento do amor. Como que chega o amor? É isso que é o ponto interessante. Tem uma mitzvah de amar Hashem. Mas é muito estranha essa mitzvah. Eu posso ordenar uma pessoa a fazer ou não fazer, a falar ou não falar. Agora, sentir é uma coisa muito forte. Como que Deus ordena o sentimento? Imagina você colocar a arma na cabeça da pessoa, ama. Não, você pode. Eu posso me forçar a comer uma coisa, uma maçã, que eu não estou afim. Eu posso forçar a colocar o tefilin. Eu posso deixar de comer alguma coisa mesmo que eu quero muito. Isso é possível. Agora, como que você força alguém a ter amor? Forçar no sentido que, se é uma mitzvah, é possível todo mundo cumprir. Mas se eu não estou sentindo no coração. Então, o que a Kabbalah explica é o seguinte: a mitzvah não é sentimental. O sentimento, ele é uma consequência do pensamento. Isso é fato. Como que funciona o ser humano? Por que você tem medo de algo ou de alguém? Porque você tem informação que aquilo é perigoso. Então, se você entender que alguém é bom para você, você começa a querer estar próximo dessa pessoa. E quanto mais você entender que essa pessoa é boa para você, mais você ama. Então, toda a ideia da tefilá, você parar para ver a estrutura da tefilá, começa a falar de Hashem e fala da atuação dele no mundo. Aí você fala da natureza. Você pode olhar a natureza de dois olhos. Você pode olhar a natureza como natureza ou entender que é Hashem que está pela natureza. Uhum. Então, se você vê só a biodiversidade, e você vê os animais, você vê os fenômenos naturais, aí você sobe para... A tefilá vai subindo. Aí você fala dos astros, fala dos anjos. Vai subindo, 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 subindo. E qual que é a última coisa que a gente faz antes do Shema Israel? Apesar desse mundo tão grande, Hashem não escolheu o sol, nem a lua, nem os anjos. Quem escolheu? Eu. Mas se você chegar a essa conclusão, que Hashem é tão grande e ele me ama tanto, a conclusão, não só a conclusão, é a consequência natural que você vai amar ele. Então, o Shema Israel é para chegar na meditação máxima. A maior meditação que a gente tem é o Shema Israel. Então você tem o amor pequeno é a construção até o Shema Israel. E o amor máximo é quando você pensa, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O que significa isso? Não existe nada além de Hashem. E o interessante é que está escrito Hashem Echad. Hashem é um. Muitos perguntam, deveria ter escrito Hashem é único. Ser único não é grande coisa. Se você é o único, sim. Se você é o melhor por ser o único, isso não é vantagem nenhuma. Sim. Agora, ser o número um, mas é que é muito mais profundo do que isso.
Hashem um implica que tem
que
outro.
Tem dois, muito bom, muito bom. Então, essa é a grande pergunta. Como que você fala que Hashem é um, então tem dois, tem três? Falo, não, essa é a grandeza de Hashem. Todas as religiões, seitas, querem mostrar que Hashem é único. E por ele ser único, ele está no céu e não na terra.
Sim.
Vem a Yadut, o judaísmo nos mostra Hashem Echad. Apesar de existir um mundo complexo e tantas coisas que a gente vê com nossos olhos, a gente fecha, coloca a mão nos olhos e fecha os olhos e compreende que Echad, Hashem, ele é um e único, apesar de toda essa diversidade. Existe o 2, 3, existe o 2, 3, 4, a nossa percepção. Então, a ênfase do errado é mais forte do Yahid. Então, ser um é mais forte do que o único nesse caso. Apesar de existir um mundo inteiro, Ani Avaya Loshanit. Eu, Avaya, não mudei.
É, na verdade, o único pressupõe que tem outras coisas que não são únicas. Quando fala que é um,
sim.
É um todo.
É todo? E um exemplo que a Kabbalah usa bastante é o seguinte. O mundo, ele é criado pela luz de Hashem. O que quer dizer luz? Quando você fala de luz, isso já implica que não é a essência.
Uhum.
A Kabbalah fala que a escuridão é mais elevada do que a luz. A escuridão aos nossos olhos. Então, quando você olha para o sol do meio-dia, você vê preto. Imagina você conseguir enxergar o próprio sol. Você não consegue, isso é escuridão. Uhum. Então, o fato que eu consigo enxergar algo já mostra que não é a essência, já é uma condensação.
Você, na verdade, quando você enxerga, você está olhando o efeito da luz sobre a matéria, né?
Exatamente,
Você
exatamente.
está olhando a luz, você
Isso.
olha o que a luz reflete na mesa.
Já é um reflexo,
É
perfeito.
um reflexo.
Então, a nossa percepção de mundo, a não ser que seja um tzadik, mas eu estou enxergando aqui uma mesa. Um tzadik, ele não vê uma mesa. Ele vê a palavra de Hashem em formato de mesa. Na verdade, não precisa ir tão longe. Pega um químico, que está o dia inteiro lá em laboratório. Ele já não vê mais água, ele vê H2O. É sério, acredito que ele já começa a enxergar dessa forma. Então, ele vê a composição da água. Um tzadik, ele vê a composição de cada ser. Qual a composição? São as letras. Então, por exemplo, por que isso chama Shulchan? Porque a energia é igual a da água, H2O, então a energia aqui é Shin, Lamed, Het, Nun. Aí você inverte as letras, é outra energia. É interessante que a Kabbalah usa luz e os filósofos judeus, filosofia judaica, usa emanação, Shefa. São dois nomes que eles usam, que são apelidos, nenhum deles é perfeito, mas são apelidos para mostrar como Hashem criou o mundo. Por que ele usa a luz? Então imagina o raio solar. Se você quer dormir e fecha a cortina e o sol não entra, o sol, ele não tem baixa autoestima, ele não fica triste, ele não fica afetado. Não, ele não me quer. Porque isso é indiferente para o sol. Ele emana, ele ilumina para quem quiser. Agora, se fechar, não muda nada nele. Assim também, Hashem cria o mundo. Se eu falar, hoje eu não quero colocar tefilin. Meu amigo, você, aninha vai lachanit. Tudo que acontece na ocultação de Hashem, não atinge a sua essência. Ah, então assim, é outra conversa à parte. Então assim, por que a gente faz mitzvot se Hashem não quer? Não. Apesar que ele não precisa, ele escolheu que a gente faça mitzvot. Mas isso é um papo à parte. Vamos voltar aqui para a questão da criação.
É que a gente faz as mitzvot para ele e pela gente, no final, né? Um pouco disso. Você não faz
pra ele. Esse é um papo, vamos deixar para outro momento. É um papo à parte. A gente vai perder aqui o fio da meada. A gente fala na tefilá, Yotzeror o Borechoshech. Conhece um pouco dos mundos? Briah, Yetzirah, Asiyah?
Sim.
Então, é Asiyah, é Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah. Então, Briah está acima de Yetzirah.
Tá.
Só que aqui na Tefilá a gente fala Yotzeror o Borechoshech. Então, ele fala que Yetzirah que está abaixo é luz e Briah que está acima é Roshech, é escuridão. Então é esse conceito que a gente está falando aqui, de uma escuridão acima da luz. Enquanto tem luz, isso é um nível mais baixo. Quando é escuridão, para mim, quando eu não consigo acessar essa luz, quer dizer que a luz é muito forte, que para mim representa escuridão.
Mas também não tem a escuridão no sentido que é quando Deus se oculta e é um lugar ruim? É uma...
Sim, mas aqui a gente está falando de uma escuridão acima da luz.
É uma outra escuridão?
Não, não. É. E eu não vou entrar nisso agora, mas isso é o caminho para a gente entender não, para a gente conseguir trabalhar espiritualmente esses momentos de ocultação divina. Então, no momento onde eu não vejo Deus revelado, para mim é, posso interpretar mal, falar que Deus esqueceu de mim, quando na verdade é uma manifestação de Deus muito mais profunda, que para mim é interpretado como escuridão. Por isso que é dito que quando Mashiach chegar, aqueles tzadikim, aqueles que conseguiram, que não é fácil, nada fácil, que conseguiram entender que a escuridão é uma luz muito mais forte, que conseguiram entender que...
Mas por que seria uma luz muito mais forte?
Porque são os caminhos de Hashem, não dá pra gente entender. Não dá pra gente entender. Então, eu posso falar de fatos. O Rabi Akiva, ele foi torturado até a morte. Ele foi, passaram o pente de ferro até ele morrer. E ele morreu sorrindo, falando Shema Israel. Nem os alunos de Rabi Akiva conseguiam entender como que era possível estar no nível. Mas para ele, aquilo estava muito claro, porque aquilo era uma escuridão mais forte do que a luz. Não estou dizendo que é fácil, é muito difícil. Mas o fato é que se nós acreditamos no princípio, que não tem dúvida para nós, que Hashem está coordenando cada detalhe do mundo, e tudo que Hashem faz é bom, portanto, tudo que acontece é bom. Como que é possível? Então, a gente não está querendo justificar, pelo contrário, nós precisamos cobrar de Hashem.
Sim.
E questionar, justamente porque nós somos seres humanos que nós temos um entendimento muito limitado das coisas, e se pelos nossos olhos aquilo é ruim, a gente tem que questionar Deus, e tem que também, quando Deus livre falece um ente querido, tem um luto, porque a gente está vivendo essa realidade. Mas é um luto de reflexão e não um luto de depressão, porque depressão seria porque Hashem abandonou a Terra. O Abraham Avinu, que a gente está estudando agora sobre ele, passou por inúmeros testes. Se ele fosse usar a lógica dele, então Deus falou, o teu filho, não é só teu filho, que é teu filho querido, tudo que você construiu depende dele. Agora pegue e sacrifica ele. Se Abraham fosse usar a lógica dele, ele falou, Deus, calma aí. Mas Abraham, ele estava tão elevado, eu não sei, a gente não estaria nesse nível, mas ele estava tão elevado que ele nem questiona.
O Abraham às vezes não questiona e às vezes questiona também.
Perfeito, né? Muito bom, olha lá. Muito bom. A pergunta é maravilhosa e a resposta mais incrível ainda. Quando é uma coisa dele particular, ele obedece. Agora, quando o outro está sofrendo, ele questiona. Então, isso é muito importante.
Caramba,
isso é muito importante.
Quer dizer, isso dá uma bomba.
Então, por exemplo, se chega uma pessoa e te pede ajuda, aí você fala assim, não se preocupa que Deus vai te ajudar. Não, nessa hora você tem que ser ateu. Porque ele chegou até você, ele tem que ajudar. Agora, quando é uma coisa particular sua, com o Hashem, aí você acredita que tudo é pro bem.
Caraca.
Isso é importante.
Nossa. É, porque os dois momentos que eu penso é o Akedat Tzadik e Sodoma e Gomorra.
É isso.
Então, ele fica questionando.
Né? E nós temos que questionar. Então, nós que estamos de fora, de certa forma de fora, nós achamos como que é possível, como que pessoas inocentes, pessoas boas, como que está acontecendo uma coisa dessas, a gente deve ficar perguntando para Hashem. Mas a pergunta vem da fé. Ela fortifica a fé, não é uma pergunta que enfraquece a fé. E aí vem essa questão de entender. É muito difícil dentro de nós, porque são sentimentos conflitantes. Mas, na verdade, não são conflitantes. Então, a gente está revoltado, a gente está triste, a gente está tudo isso, mas tem uma fé plena que nada acontece sem Hashem quiser querer. Então, tem um motivo por trás de tudo isso. Por que isso? Por que uma criança que não fez nada? A mesma pergunta que vai ter sobre o Holocausto, na verdade, sobre toda a nossa história. E não é só com terroristas, acontece com inúmeras outras coisas. E o que está por trás de tudo isso? Então tem a questão de reencarnação, tem muita coisa, mas é Hashem. Nada vai acontecer se Hashem não permitir. Então você vai falar, se é assim, então o terrorista ele não é culpado? Não, ele é muito culpado, porque ele escolheu fazer o mal. Mas o terrorista só pode atacar alguém que Hashem permita.
É que esse é o questionamento que as pessoas fazem, né? Por que permitiu atacar alguém?
Então. A gente não vai entender.
Não vai.
Não vai entender. E a Hashem quer que a gente não entenda.
Às vezes vai ter a ver com outra vida da pessoa, às vezes tem a ver com...
Eu escutei uma coisa muito profunda. Fala assim. E a Hashem não quer que a gente entenda. Porque se na hora que se a gente entender, a gente vai justificar o mal. A Hashem quer que a gente combata o mal. A Hashem não quer que a gente se acomode. Tem uma história... Tem vários tzadikim.
Então você ia falar, tudo bem, essa pessoa devia morrer mesmo.
Não, exatamente. Tem vários tzadikim. Tem várias histórias, sabe, que eles prometem, juram antes de falecer, quando chegar no céu eu vou fazer a bagunça lá para que chegue Mashiach, não dá mais. E várias histórias, aí depois outros sabe que tem contato com essa Neshama fala, e aí? Agora na realidade que eu estou, eu enxergo totalmente de outra forma e é para ser assim mesmo. E aí fica complicado, então a Shem não quer que a gente entenda realmente, é para a gente continuar lutando. Para o bem, não tem dúvida nenhuma. É complexo esse assunto, mas voltando aqui, quando a luz é muito forte, para nós é interpretado como escuridão. Então é dito que quando o Mashiach chegar, vai sair essa luz forte para os tzadikim, quer dizer, aqueles que conseguiram interpretar como luz, mesmo que era uma escuridão muito forte. Eu vi um vídeo que me tocou bastante, um brasileiro, não sei quem é, um brasileiro falando. Ele perdeu o filho dele agora, num dos ataques, não sei exatamente aonde. E ele falando, eu estou bem, porque eu sei que meu filho está bem. Ele disse que o filho dele apareceu para ele num sonho. E que ele não era religioso, mas ele, logo depois que foi assassinado, apareceu falando que ele está feliz, que ele está estudando Torá diretamente com a Shem. Aí o pai falou, para mim foi tudo, eu sei que ele está bem. Então... É muito forte, você vê a imunidade de uma pessoa De entender que a gente não entende. É muito forte, essa coisa é muito forte. Uma vez um pai, ele trouxe dois filhos pro rabino e falou, para um rebe, né? Falou, eu quero que você faça uma avaliação do QI, de maturidade, eu quero que você me fale sobre eles, o que que eles vão ser quando crescer. Em vez de fazer todos esses testes aí, ele falou, faz uma avaliação rápida. E o Rebbe, o Rabino, não sei quem foi, ele falou, traz cerveja. Eram duas crianças, só um pouquinho você falou para cada um fazer a brachá e tomar. O mais velho tomou a cerveja, que horrível! Nunca tinha tomado cerveja na vida dele. E o menor, ele tomou, é amargo, mas é bom. E aí o Rabino falou pro pai, falou, o mais velho vai seguir um bom caminho, só que o menor vai se dar muito melhor na vida. Porque para você conseguir entender que tem coisas na vida que são amargas, mas são boas, precisa de muita maturidade. Mas tudo bem, voltando aqui.
Tem um teste que fazem com as crianças de restaurantes que nunca que fizeram, acho que fez tempo, acho que fez, pegou várias crianças,
Sim.
aí deram uma bala. Acho que foi uma bala.
Aham.
E fala, você pode comer essa bala agora,
Sim.
você pode esperar amanhã,
É
que eu tenho tempo.
teste de Marshall.
E você dá duas balas. E as crianças esperaram
Tiveram muito mais
a
sucesso.
frequência de.
Famoso, eu tentei com meus filhos.
Não deu certo.
A última vez que eu tentei não deu certo, mas hoje em dia dá certo.
Aí,
É,
tá
funciona, funciona. É
amadurecendo.
legal. Mas então vamos só fechar aqui. Então o que que vem antes, o amor ou o temor? Então ele disse que de certa, ó, isso é um
E um que é mais importante.
muito bom. Então vamos lá. Para começar, para começo de conversa tem que ser o temor. Quer dizer, o respeito. Se, voltando para o casamento, se o teu casamento é baseado no amor, esse amor pode ser muito forte, pode ser agora eu estou a fim, mas precisa ter uma coisa mais forte, uma base. Você escuta, infelizmente a nossa geração já está bastante decaída nesses valores, mas você pega a geração dos nossos avós, pode ser que eles não tinham, vamos chamar assim, o casamento mais romântico. Mas eles falavam, então por que você não separa? As perguntas comuns de hoje em dia separam. Como assim? Tem um compromisso. A gente já está junto há 30 anos, há 40 anos. Não estou falando que não tem casos que às vezes precisa separar, mas tem uma coisa mais forte que une, que é um compromisso, é um respeito. Porque se o casamento é só baseado no amor, não é que o amor ele. Se o amor ele não é regado, ele enfraquece. Mas o amor também ele. Você se acostuma, vamos chamar assim. E aí não tem mais aquela novidade. Mas tem um compromisso. A mesma coisa com a Shana. Eu vou colocar tefilim só quando eu estou inspirado? Eu vou fazer as mitzvot só quando eu estiver assim, super animado? Ou existe aquele compromisso? Então todo dia eu acordo. Você não escova o dente todo dia por amor. Escova o dente porque tem um compromisso. Porque você entende que aquilo é importante. Então quando você entende que o relacionamento é importante, aquilo é uma base sólida. Então, a base sólida da Yadut não é o amor. O primeiro passo é o que a gente chama de iratatá, respeito.
Meu pai é isso. Militar, assim, ele faz as coisas não porque ele quer fazer, porque ele sabe que tem que fazer, ele
Tem que
faz.
fazer, isso.
E ele faz tudo em casa.
Perfeito,
Tudo, tudo.
perfeito.
Ele faz
Que
compras,
legal.
ele limpa a casa, ele. Tudo, tudo. Não é quem quer, ele faz. Ele
Que bom,
questiona muito.
é isso. Então, não é que você é bobo, pelo contrário, você é uma pessoa responsável. Porque esse negócio que a sociedade coloca na cabeça, faz o que você está afim. Não é bem assim, faz o que você está afim. A gente tem um certos compromissos morais, etc. Tem algo muito mais forte. Por isso que é dito que o início de tudo é Irat Shamayim. É ter esse sentimento. Agora. Então, a gente já falou que começa com o temor, aí vai desenvolvendo o amor, vai subindo no amor, aí você chega no, na reverência máxima. Isso é um ponto.
O
Agora,
amor é para chegar no temor máximo, na verdade.
pode ser, pode ser, pode ser. Mas aqui ele fala uma coisa bem interessante, presta atenção para você se aprofundar. Ele fala que o amor é pela distância e o temor é pela proximidade. Entendeu isso? Ele fala o seguinte: o que quer dizer? Amor é quando você entende que alguém é tão especial, mas se você se sente longe, você quer estar mais perto. Então, amor te gera a vontade de querer estar mais perto.
Sim.
Então, a distância gera um amor. Tanto é que quando a gente fala sobre quando você está longe de alguém que você ama, o sentimento é muito mais intenso quando você, quando você encontra. Você sabe o que saco falar daquela pessoa chegar de viagem? Depois chegou de viagem, já se acostumou. A distância gera essa vontade de querer estar mais perto. Então, quando você, durante a tefilá, fala sobre a grandeza de Hashem, e quanto mais você fala da grandeza, da grandeza, da grandeza, de repente, você quer estar mais próximo. Agora, o temor, que a gente falou que é a reverência, vem de sentir que Hashem está próximo. Eu vou dar um exemplo simples. Uma vez, uma famosa história, uma vez um rabino, ele estava com o transporte da época, que era um cocheiro. Esse cocheiro, ele passou perto de um campo aberto, ele tinha um monte de trigo, assim, empilhado, campos e campos e campos. E aí ele falou até alto: mas esse cara aí, o dono disso daí deve ser muito rico, para ele não vai fazer falta, e para mim isso vai ajudar em casa. E aí ele pediu pro passageiro: espera um minutinho, eu vou lá e eu já volto. Se alguém estiver olhando, me avisa, por favor. E aí ele vai lá, enche as mãos de trigo, e aí o rabino grita lá da casa: ele está olhando, ele está olhando. Ele solta tudo. Conhece? Aí ele volta para a carroça, aí ele sai correndo e vira para trás: quem está olhando? Aí ele aponta para o céu: ele está olhando. Ah! Por que ah?
É isso.
Porque se um homem está olhando, você respeita. Então pensa assim: quando você está numa sala e tem uma pessoa que você, que nem você falou, que você tem um respeito máximo, ele não vai te bater, mas você respeita a presença dele e você vai se comportar diferente. E a Shem não está olhando a cada instante? Então, o que traz esse compromisso não é a distância, é a proximidade. Veine Hashem Nitzava lá, entender que Hashem está olhando a cada instante. Então, eu estou sendo olhado pelo Google, muito mais do que isso. Eu estou sendo olhado por Hashem a cada instante, e não com repreensão, com amor, mas estou sendo olhado. Então,
Mas tem cansaço disso também, não tem?
Cansaço?
De você saber que está sendo supervisionado.
Então, vamos lá.
Claro que
Você está sem.
pode 99% tem um fazendo por amor, porque você quer, porque sabe que é bom para você, mas também tem um, tipo, caramba.
Mas vamos ver de outra forma. Você está sendo cuidado a cada instante. O que, que mais. De onde vem o desespero, a ansiedade, a preocupação? Tudo isso aqui vem porque a gente se sente sozinho.
Sim, você não tem controle.
A gente fala que nessa época agora, o que ajuda na vencer guerras é a simcha, alegria. Agora, alegria parece estranho, que é festa. Qual que é o oposto de simcha?
Tristeza.
Não. Solidão. Se sentir sozinho. O que quer dizer simcha? Que eu sei que eu nunca estou sozinho. Então esse sentimento é maravilhoso. Entender que a Shem está comigo, mas ele não está me olhando com um olhar repreensivo. Entenda que você está sendo cuidado a cada instante. Por quem? Pelo Criador do mundo. Melach Malchem Malachim HaKadosh Baruch Hu, o Rei dos Reis. A pessoa que você mais admira, o ser que você mais admira, ele está o tempo todo se interessado e cuidando de mim. Então é uma reverência misturada com amor. É que a gente tem noções de, infelizmente, a gente tem talvez figuras na nossa vida repreensivas, pessoas que acabam diminuindo a nossa pessoa. E isso para a gente realmente sufoca, mas entenda diferente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente a ideia que a gente tem de autoridade na nossa vida, a gente acaba remetendo para a Shem. Então, as noções de autoridade que a gente tem não são boas, em geral. Agora, a Shem, a gente tem que trabalhar para mudar isso. Fechando. Então, Abraham representa o Chesed, essa generosidade, esse amor. Yitzhak, o filho dele, representa a Ira, essa reverência. E por isso que você vê que Abraham, a vida dele era receber hóspedes, ajudar todo mundo, coração aberto, casa aberta. Isso é Chesed, isso é o amor, isso é a luz de cima para baixo. Agora, Yitzhak é a escuridão mais profunda do que a luz, que é aquele trabalho interno de refinamento, de purificação. Por isso que a única coisa que consta na Torá sobre Yitzhak é que ele cavava poços.
Eu não falo muito dele.
Fala de cavar poço, mas espiritualmente, tá? O que quer dizer cavar poço? Cavar poço é você tirar a sujeira para poder revelar a água, a fonte da vida. Então, quando isso aqui espiritualmente também, conseguir tirar barreiras para conseguir revelar a essência pura.
E a
cova é o equilíbrio. Mas aqui a gente está focada nesses dois, amor e temor. Depois a gente vai, porque a cova é a Torá. É a Torá que é o equilíbrio. Mas só fechando. A gente precisa de amor e temor, que são as duas asas para a gente conseguir voar, para a gente conseguir ter o equilíbrio. E a gente trabalha primeiro o temor, depois o amor, intensifica o amor e a gente chega para o temor, para a reverência máxima. Então, na Tefilá, quando a gente fala do Shema Yisrael sendo o ápice do amor. E depois você consegue chegar para o ápice da reverência na Amidá.